Café com HQ, um patrocínio GovWorks, hospedagem de sites. govworks.com.br.
Começando mais um Café com HQ. Estamos reunidos para celebrar mais um assunto aqui. O assunto de hoje vai ser qual, Marcelo?
Estamos reunidos aqui, cada um na sua casa.
Estamos aqui reunidos.
O assunto mesmo? Erros, atrapalhadas e altas confusões que a gente faz no começo da webcom.
Ah, tá. Bom.
Peraí. Não. O que aconteceu? Ah, não, não acredito. O arquivo da gravação tá corrompido? Cara, e agora? Ninguém gravou backup, só... Putz grila. Caraca, cara, a gente vai ficar sem programa. Já tô com a edição atrasada. O que que eu vou fazer agora? Eu tinha que ter um... Não, peraí, o que, que é isso aqui? Tem um arquivo antigo aqui. Ah, é uma gravação do Chaves e do Marçal. Ah, tá. Um dia que a gente marcou a gravação e acabou não acontecendo, só eles apareceram. Ah, vou colocar isso mesmo. Se brincar, ninguém vai nem reparar que isso aqui não é um programa de verdade. Vamos lá.
Eu tô ligando porque eu tô desenhando agora, então pra ficar mais fácil.
Ah, tá.
Aí, se não aparecer ninguém, pelo menos eu não perco tempo.
Tá desenhando o quê?
A tira de amanhã. Amanhã eu volto de férias. O Wesley falou que vai atrasar. Vai tentar chegar o mais rápido possível. Aí, tipo, a gravação hoje era pra ser por causa do André e ele nem falou nada.
Nem falou nada.
Sim, tamo aí. Super organizada, parada. Falando em parada, vai ver. Por isso que o Wesley tá atrasando, né? Hoje tem parada aqui.
É, deve ser por isso, tá lá.
Deixa tá o cara lá. Se divertir, né?
Deixa o cara, meu. Pô. Respeitar a opção aí de cada um, né? Pô, o problema é tipo, é só quando começa a atrapalhar a gravação do Café com HQ, né?
Tipo,
o Léo, que disse que não podia gravar porque ia estar viajando, né, cara?
Como pode, cara? Vai entrar numa clínica, né? Pô, eu ia. Tava pra rua até agora há pouco também. Voltei do meu pai agora há pouco.
Tava na parada gay também, né, que eu sei.
Não. É em São Paulo, pra mim é longe. Mas pior que eu sei que é porque a minha irmã mora...
Mas não tem em tudo que é cidade isso?
Tem, mas a de hoje é a paradona mesmo, que é lá da Paulista. E minha irmã mora pertinho lá, né? Eu aprendi que agora não pode falar homossexual, é homoafetivo agora.
Quando você pode falar mais homossexual?
Ah, poder pode, né? Mas tem gente que já tá se ofendendo com homossexual. Que tem a parada do homossexualismo e homossexualidade, que já tem aquela coisa de homossexualismo é doença, então você tem que falar homossexualidade. Aí agora tem essa do homoafetivo também. Homoafetivo é um termo mais social, assim. Porque homossexual você só tá falando de sexo, literalmente. Não tá falando da relação social, cotidiana, tá? Então é um termo mais respeitoso, é homoafetivo. Mostra uma cena.
É um gato. Minha mãe gritando aqui.
Deixa gritar, ué.
É que ela tá fazendo as cruzadinhas aqui, peraí.
Ajuda ela.
Não sei se tu não sabe essa, eu não sei.
O que é a cruzadinha? Qual que é a pergunta?
Ah, era coisa da liturgia católica, não sei.
Ave Maria, vocês fazem umas cruzadinhas muito difíceis. Já viu o Mike Mole do casal de gordinho?
Eu vi, mas não me cativou assim, cara. Não...
É porque é o mesmo cara que escreve. A mesma equipe.
É o mesmo cara do Big Bang Theory, né?
Ele faz todos. Ele pega os nichos. Gordinho tá na onda, então vamos fazer de gordinho. Ah, nerd tá na onda, vamos fazer de nerd.
É o... Como é que é o nome dele? É o Chuck Lorre.
Chuck Lorre, esse aí mesmo. Esse deve ter comido um monte de atrizinha.
Fazer os testes pra fazer a Penny.
Nossa, deve pegar muito, mulherada.
Teste pra ser a mulher lá que o Charlie Harper ia pegar.
E a gente aqui, fazer tirinha. E a gente aqui tomando gente bolo
não
dos
consegue
cara.
Nem não consegue. Tomando bolo de homem, é foda.
É foda. Do domingão à noite.
Domingão.
Ah, hoje eu tô gravando, cara. Se sair alguma merda, tem a gente falar. Acho que até agora é melhor.
Fazer o Drops. Drops Café com HQ.
Acho que a melhor hoje foi a do Wes atrasando por causa da
parada. Mas ele não vai botar isso no ar.
Do jeito que ele é, capaz de pôr. ele não tem censura com esse tipo de piadinha. Da outra vez que a gente ficou zoando ele também, eu pensei, nossa, ele vai cortar um ano. Um afetivo corajoso.
É que ele tá querendo pegar o nicho.
Ah, cara, eu tô pensando em fazer um personagem gay, cara. Os profetas. Mas eu tenho muito personagem, cara. Eu tenho que tirar personagem, tem que
dar uma enxugada.
É, mandar nego embora, a folha de pagamento tá muito, muito pesada. Cara, vontade de fazer uns negócios tipo Dummer. Só fazer e já era. Tá pronto, põe o fundo cinza e tá lindo.
Mas acontece que o negócio do Dummer é que ele é um baita frasista, né, cara?
É, então, ele se garante com o texto, eu não.
Ele se garante com um texto muito bom. Aí daí tu pode fazer aquele Ctrl-C, Ctrl-V com um desenho
super simples,
super simples,
não,
né?
Não tem nada de expressão, ele não faz sobrancelha, ele não faz boca. É muito simples. É.
Mas eu acho os desenhos dele muito tristes, assim, as pessoas estão sempre...
É um negócio... Não sei qual o movimento artístico que tem essa característica. Não sei se é o barroco, eu não sei, rococó...
Não, barroco não é.
Eu não sei, realmente, eu não sei. Mas
qual é a característica?
Renascentista, sei lá, que é tipo esse... Pô, eu não sei, mas eu sei que tem um que é, na época, a galerinha toda era daquele jeito, um formato de rosto maior embaixo, assim, e sempre com pouca expressão. Parecia que o rosto ficava enorme e as expressões pequenininhas lá dentro, assim, tudo pertinho do nariz, assim.
O negócio é inventar um personagem que dê pra dar um monte de Ctrl-C, Ctrl-V.
É igual o Digo Chaves lá, ele tem o Mamu Elefã lá. Os personagens são todos estáticos, tipo das Joanas lá do Valbuena. Ele muda uma expressãozinha, espelha e já era, tá lindo.
É, meio sorrindo, meio triste, é só boquinha assim que muda e vambora.
Cara, eu lembro quando eu comecei com design, mexer com essas coisas, aprender os programas e ler sobre... trabalhar e tal. Aí, meu sonho era fazer um negócio, ser um novo Mondrian, sabe? Você começa a estudar toda a estrutura, fala, pô, vou poder criar. Aí você começa a ver que no dia a dia, cara, você tem que ser um cara, o tiozinho, o sobrinho do cara lá, que faz o Corel, no Corel, tem que fazer
Corelito.
Rápido. É, você tem que fazer rápido, tem que fazer cartão de visita em meia hora, sem logo, sem nada, você inventa o logo na hora lá e faz em meia hora, faz, né? Aí eu fui desencanando da profissão, assim, sabe, da beleza, do design, tudo, da arte e tal. Aí com quadrinhos chega uma hora que você começa a pensar assim também, você fala, pô, não é tão legal assim, cara. Você é meio corporativista o negócio, você tem que ficar... Seu trabalho, né? Ele é todo moldado de acordo com o mercado, o que o mercado exige, pressa para produzir e formatos padrões de tira. Só esse negócio, você tem que fazer a tira naquele tamanho ali, já é um negócio. Se você for parar pra pensar, você fala, pô, por que que é?
Se tu tá fazendo na internet, tu faz o tamanho que tu quiser, né, cara? Tu não precisa fazer do...
É, tem que fazer igual a Kátia lá, que ela faz a tela inteira e tal.
Como é que eu acho chato isso, cara?
Eu também.
Essa coisa, tipo, a tirinha onde é todo mundo da cintura pra cima falando, sabe?
Conversando, é só diálogo.
Eu não sinto nenhuma vontade de fazer isso, cara. Sabe? Eu tenho... É aquela coisa assim, tu começa a fazer e diz, eu não vou fazer esse negócio.
Eu entendo perfeitamente como, o seu sentimento. Mas mesmo assim eu faço, eu sou mais forte que você.
Assim. É, daí eu fico assim, pô, porque eu sei que isso é fraco, sabe? Eu acho isso muito fraco.
Assim, como... É, e assim, tem outras formas de resolver a tira. E você parar pra pensar assim, pô, que outra forma eu poderia resolver esse diálogo? Que pode continuar sendo diálogo, às vezes a piada é o diálogo e tal. E você cria personagens assim, às vezes você, pra desenvolver a história do personagem mesmo, você tem que ter diálogo. Mas você pode resolver de outras formas. Eu já fiz de outras formas também, assim, eu faço, mas não é sempre não. Eu vou no simples, eu faço o simples pra resolver rápido. É a tira preguiçosa mesmo. Enfim, não é nobre, mas é.
É o trabalho sujo que alguém tem que
fazer. É o trabalho sujo, exatamente. Ai, que isso.
Cadê o Wesley, meu? Mas mesmo se o Wesley chegar, a gente vai fazer um programa.
É, só com o Wesley não adianta muito.
É, eu acho que não vai rolar, hein? Até pelo menos a gente bate um papo com ele. Fazer aquele programa contando piadas de salão.
É, fazer... Solta o tema. Igual aquele negócio do... do Tom Cavalcante, que ele dava o tema e os caras tinham que contar piada naquele tema. E eram umas piadas de salão, assim.
Tu viu aquele negócio que o Léo postou do reality show de cartunistas, aquele?
Chegou vi, a dar uma olhada. Vi. É do Penny Arcade.
É. Não, que os caras fazem um esquema, né? De sortear duas palavras e o cara tem que fazer uma tirinha com aquele tema, né?
Uns dois. Então, eu vi dois episódios. Mas meu inglês é muito ruim, mãe. Então eu vi... É ruim pra não falar que não existe. Que eu entendo assim, eu já vi alguns vídeos em inglês, assim, eu vejo sem legenda, eu entendo o que que é a conversa. Mas assim, se for um texto de humor...
Entender os detalhes, assim.
É, se é um texto de humor, se tiver algum trocadilho, passa e eu nem sonho o que que é. Aí você pega só o bruto da conversa ali. Aí nesse programa aí, o que eu tava vendo era legendado. Eu achei os dois primeiros legendados. Aí do terceiro pra frente eu não achei. Aí já complicou já. Porque você começa a pegar uns pedacinhos, mas aí outro você não pega. E aí lá na frente você já não tá pegando mais nada.
Não, mas nesse que o Léo postou, que o tema era carro e gatos, né?
Ah, não, esse não cheguei a ver.
Mas enfim, o tema era carro e gato, que foi sorteado lá. E a... daí era um cara e uma guria. E a guria fez uma tirinha super engraçada. Assim, e o cara fez uma tirinha bem meia boca e tal. E o cara nem foi difícil a decisão. Assim. Mas a guria, ela fez uma tirinha que podia... Na hora eu pensei assim, solução Ari Toledo, né? Lembra que o Ari Toledo, ele aparecia na televisão fazendo isso, assim, que as pessoas davam um tema e ele contava uma piada.
É, ele é uma máquina, cara.
Só que daí o cara... Só que a solução Ari Toledo era assim, era uma coisa... A pessoa dizia, sei lá... caneta. Aí ele começava assim, o português botava sempre a caneta atrás da orelha, não sei o que, e no final contava uma piada de português que não tinha nada a ver com a caneta.
Sabe? É, ele fazia um negócio, ele colocava ali, de, né, só pra falar...
Então, eu quero uma piada sobre passarinho. Daí ele começava, o passarinho português foi não sei onde. Era piada de português. E a guria fez mais ou menos isso na piada dela.
Deu uma enganada.
Deu uma enganada que podia ser qualquer assunto, cara. Que
e meteu um carro e um gato e já era.
É, a piada dela era assim, era que o cara sofreu um acidente de carro e aí ele tá no hospital e aí costuram um gato no cara. E aí ia por aí iam a piada, assim. Mas, tipo... O carro não aparecia, porque era um negócio, era que o cara tinha sofrido um acidente de carro, isso era mencionado, e o gato é que tinham costurado o gato no cara.
Mas não era essa a graça da piada, o gato, nada.
É, podia ser um gato, podia ser um cachorro, podia ser uma berinjela, podia ser qualquer coisa, podia ser uma mesa. Então fica assim, tipo, a guria deu uma saída
isso que ela podia... Porra, inteligente pra caramba, se for ver. Apesar de assim, quando você começa a perceber a coisa, você fala, porra, não acredito que fez isso. Foi preguiçoso e tal. Mas é a saída. É isso que...
Ela fez uma piada qualquer, assim, e conseguiu enxertar os assuntos na piada.
É isso que quando você começa a perceber no trabalho dos outros, assim, no seu trabalho mesmo, que vai deixando ser meio desgostoso, assim, da profissão. Porque você começa a reparar isso em todos os trabalhos, todos, todos. Aí sai um negocinho aqui diferente e tal, você já às vezes nem é tão bom, mas como não se escorou em nenhuma bengala, assim, nada de... não é uma ferramenta que a gente usa para facilitar o trabalho, você já começa a achar super bacana, assim, e você começa a avaliar o trabalho de outra forma. É complicado isso. Eu com design, eu me desgostei, assim, com tirinha, assim, raramente eu rio com tirinha agora. É muito, muito raro. Eu vejo a tirinha, eu vejo que ela é boa, mas eu não rio. Mudou a forma de eu ler tirinha hoje. É ruim isso, se eu for ver, na real.
É, a gente começa a ficar... Chato. Entendendo demais a coisa perde.
Às vezes a gente nem entende, mas é um negócio que você começa a avaliar um negócio que não é a tirinha por entretenimento, assim. É você ficar vendo o que, que o cara fez, que tipo de mecânica o cara usou. É um negócio que, porra, nada a ver. É que nem o Watterson, cara. Que raiva que dá do Watterson, várias vezes. E você vê que você vai lendo alguns depoimentos dele, ele fala que várias vezes ele se escorou em algum tipo de bengala de humor, assim, de desenho. Ele falou, ó, teve aqui, essa aqui eu desenhei assim e saiu e ficou. E essa aqui, tipo, eu não fiz o sketch, não esbocei nada, fui direto no nanquim. E aí, tanto é que por isso que metade do quadro tá preto, porque eu errei, aí eu fiz o fundo preto e ficou preto.
Ficou e tá genial, né, cara?
E aí você vai ver, você fala, porra, se ele não fala, nunca que você... Então, aí por isso cara... que eu falo, às vezes você fica naquela, ah, porra, mas... No geral, assim, não é isso que vale. Igual que a gente falou do Dahmer também. Não é o que vale, assim, no desenho. E você até repara, você fala, pô, é um desenho muito simples e ele deve resolver isso aqui rapidinho depois que ele tem o texto. O texto que é o foda dele conseguir. E aí, se você for ver, é o que vale. Pra tira dele, o que vale é o texto. Não,
não, mas o Bill Watterson, tu vê que o cara fazia com amor, né, cara?
É. Tanto é que ele nunca... tirou proveito de monetizar o negócio no máximo, assim. É. Aí eu até me emociono falando dele, cara. Difícil assistir outro dele.
Ah, e que ele é o último de uma. Ele é o último de uma era, assim, em que os caras ainda podiam gastar o tempo que ele gastava pra fazer cada tirinha, né?
É. Hoje é um negócio industrial mesmo.
Não, que ele falava, assim, que pra ele o desenhar tirinhas era um trabalho de tempo integral. Ele ficava lá 8, 10 horas por dia desenhando tirinhas, né? Então, isso é uma coisa que hoje é inviável pra...
Não, né? Se você falar que você fica 8 horas por dia desenhando uma tirinha, você fala, porra, mas você faz só uma por dia? Você não faz 10? Você vê, é um negócio... É que não era só... É que a gente vê, assim, quando a gente pensa desse jeito, assim... Eu até entendo mais ele, assim, eu não penso tanto, assim, de... Ah, dá pra aproveitar melhor o tempo. Porque tem toda a questão da criação também. Não é só sentar ali e desenhar a tirinha. Tem toda a concepção da ideia, estudar, errar, fazer de novo. Não é só sentar e fazer. Se fosse igual eu faço aqui, né? Todo mundo da cintura pra cima, sempre a mesma posição, sempre as mesmas expressões, aí sim é fazer. Agora, igual ele fazia, que ele fazia umas poses do Haroldo, que ele olhava a gata, ficava observando a gata, e depois ele ia desenhar o Haroldo. Ele tinha uma gata compridona lá. Olhava a gata, ficava um tempo olhando a gata se espreguiçando. Imagina um gato, o ritmo de vida de um gato, até você ver ele se espreguiçar... Ele dá o bote em alguma coisa, brincar, tomar um leite, fazer alguma coisa da vida, sem ficar umas 2 horas atrás do gato, observando. E é um negócio que ninguém entende hoje. Você falar assim, pô, eu fiz isso, eu demorei 4 horas porque 2 horas eu fiquei olhando meu gato pra pegar a pose dele, aprender como se desenha. Você vai falar, ah, não, você tá zoando. Vai na internet, cara, vai no Google, pega umas poses de gato lá, o que mais tem no Google... Primeiro é foto pornografia. Primeiro é pornografia. Depois é pose de gato. É o segundo. Aí fala, você vai ficar olhando o gato e tomando chazinho e cafezinho e contemplando a vida. Por isso você demora. Não. O sobrinho do meu amigo ali, ele faz 80 tirinhas de gato todo dia. Nunca parou pra olhar um gato. Nem sabe quantas patas tem um gato.
Por isso que é uma merda, né?
Exatamente. E assim, se for ver, pro mercado que a gente tá trabalhando, nem todo mundo acha uma merda.
Não.
É muito de autocrítica nossa, assim, do que exatamente ser o que o mercado exige. Fala, porra, dá pra perceber que esse gato o cara copiou do Google ou que ele nem sabe o que é um gato. Às vezes nem precisa ser um gato, porque aí vê o gato nem faz coisa de gato, ele nem é um felino. Ele tá falando do que tá dor de cotovelo dele, que ele terminou com a namorada. Ele é um humano, com formato de gato. Igual o Larry Cat, que fuma maconha. Mas o Larry Cat é bem desenhado, pelo menos.
Ah, cara, aquele olho risquinho do Larry Cat me incomoda. Eu não sei como é que eu vou falar isso pro Léo.
Como olho risquinho?
Que o Léo faz um olho, o olho do Larry Cat, ele é risquinho, assim. Ele não é uma bolinha. Ele fez tipo olho de gato, sabe?
Ah, eu sei. Eu até vou ver isso aqui.
E aquilo me incomoda.
Ah, cara, é que é do estilão dele também, do Léo, né?
É, então me. Mas me incomoda esse olho. Eu acho que
Os
seria muito melhor
olhos.
se eu tivesse feito um olho bolinha. É,
Os
não
olhos
sei.
dele é só a pupila. É meio Scott Pilgrim, assim.
Sim, mas ele faz esse olho que é um risco, né? Pro Larry Cat. É, mas aqui a questão é o seguinte, cara. É uma coisa de. É, o quão mais humano for a coisa, mais a gente simpatiza com ele, né? E quanto menos humano for, menos a gente simpatiza com a coisa. E tu pode olhar, sei lá, em Disney e coisa desse tipo, o Rei Leão lá, o olho dele é bolinha. Porque pra gente criar uma simpatia com aquele personagem, e o olho é uma coisa super importante. Se eles fizessem o leão com o olho que fosse
De leão.
risquinho, ia ficar bizarro, e a gente não ia conseguir simpatizar com aquele personagem. E o Larry Cat, pra mim, ele é bizarro com aquele olho. É um risquinho, assim. Se ele tivesse um olho bolinha, ele ficaria mais.
Na verdade, você não gosta dele porque ele usa de substâncias ilegais. Você é uma pessoa samaritana.
Samaritana.
Samaritana, de onde tirei essa? Conta uma piada aí, cara. Vou dar um tema e você conta a piada.
Tá.
Samaritano. Eu tinha um samaritano português.
O samaritano português.
Mano, aqueles negócios do tema lá do. Ah, desses concursos. De vez em quando a galera fazia um tira-tema também, lembra? Podia ter usado essa ferramenta aí. Então, o tema é Dia das Mães. Então, tinha uma mãe, tinha um filho português.
Tinha uma mãe que era portuguesa. Aí o Digo Freitas veio me dizer que eu fiz uma tirinha que parece as tirinhas de uns caras que eu acho muito tosco.
Eu vi lá o
É,
cara
eu
ali.
fiquei. Ah, merda.
É o que você tá se tornando.
Preciso melhorar minhas referências.
Você vê, cara. Você já foi comparado ao Waterson, ao Crumb. Hoje,
E agora os
cara,
caras,
isso
agora eu desenho e os caras põem, é isso.
e você sabe que quem sou eu pra falar mal de Tosqueira, né? Ali fama, então. Eu queria ter feito algo parecido com aquela lá. E você usou umas cores legais, você mudou o contorno, né? Não ficou preto o contorno é mais marrom.
É, eu fiz isso pra.
Ficar
Não sei, essa
mais
coisa do
louco.
contorno pretão tá me incomodando, assim. Não sei. Eu comecei a ver uns caras assim que não deixam o contorno bem preto e eu comecei a achar legal isso.
É, eu já vi
Entende?
também. O Medeiros mesmo tá fazendo
É,
os últimos.
Medeiros não usa o contorno pretão.
E ele faz uns negócios que eu acho muito legal, cara, que, por exemplo, ele faz o primeiro plano do desenho, o personagem e tal, o assunto mesmo. Ele faz bonitinho com as cores e tal, e sombra, ele dá o grau. O que tá no fundo, ele ao invés de desfocar, por exemplo, se fosse o caso, ele coloca tudo no mesmo tom de cor. Sei lá, ele usa um tom verde. Aí o contorno é verde. Ah, solução. O contorno é verde, a sombra é verde, é tudo verde. Fica tudo um negócio meio verde. Mas é só mudança de cor mesmo. Não tem desfoque, nada.
A gente podia fazer, vamos gravar o programa só nós dois e a gente fica imitando as outras pessoas.
Aí eu fazia isso no, na fanpage, né?
A gente
Eu
foi
fiz
uma
umas
imitada aí.
perguntando o que é 2 mais 2. Pô, eu queria até achar essa postagem. Foi uma das coisas mais geniais que eu fiz na minha vida. Fui comparado a você nesse dia, pelo Léo. O Léo falou assim: pô, cara, você demorou, tá igual o Chaves já. Vai fazer uns roteiros pra Turma da Mônica e tal. Já tá muito fera de roteiro. Falei, puta, ou ele tá me zoando muito, ou ele realmente gostou do negócio.
Não, mas aquilo ficou muito bacana, meu. Até
É, então, eu vou fazer tirinha
o
daqui.
Dourado disse que ia fazer uma animação com aquilo e
É,
tal.
não fez, eu vi. Eu ia falar pra ele, fazer.
Oi, eu sou o sapo ninja.
E eu sou o sapo Jones. Nós somos o sapo brothers. Nossa, eu fazia uns negócios muito besta, cara. Os integrantes do Café com HQ são, na verdade, os Thundercats. Aí eu falava, cada um era o Thundercats. E sempre zoava o Léo Maciel, cara. Léo Maciel é o Tigra, o arquiteto do grupo. É também o calmo, o racional, o pensador, o xarope. São os caras do He-Man. Puta, os caras do He-Man. Não fiz o Jasper. Fazer um. Os caras do Café com HQ são, na verdade, esses heróis japoneses dos anos 90.
Aqui, perguntaram para os membros do Café com HQ quanto é 2 mais 2.
O Leonardo Maciel zoou ele de novo. É 4, porra. Tipo, não sei o que, blá blá blá. Na gringa é 4. Só no Brasil que ainda é 4.
Não sei o que, blá blá blá. É o que
eu... blá blá blá, ele fala direto. É, não sei o que, blá blá blá. Aí o Wesley, cara. O Wesley que eu zoei. Veja bem, quanto é 2 mais 2? Uma pergunta interessante. Pois temos um 2... mais um 2 duplo, um 2 repetido. E, entretanto, temos outro 2, um 2 gêmeo, um 2 idêntico ao primeiro, mas ao mesmo tempo diferente, afinal é outro 2, não o mesmo. Nosso objetivo é unir os dois algarismos em um só, formando um novo algarismo, um algarismo que chamaremos de resultado, que nada mais é do que a soma entre eles. Fácil de se obter se usarmos as regras básicas da adição de Pitágoras e muito difundido por Malbatan, no livro O Homem que Calculava. Falando em Pitágoras, o primeiro filósofo do mundo, lembramos que a pergunta quanto é 2 mais 2 é um tanto mais de filosofia que apenas matemática. E vale uma observação mais profunda e atenta nessa ambiguidade exposta pelo nosso ouvinte, que inclusive teve muito tato em fazer tão astuta pergunta. Obrigado. E não respondeu. Oh, quem for fazer esse texto na animação vai ter que ser muito feto, porque pra não rir no meio, que o Wesley... Se bobear, o Wesley enrolaria mais pra responder. Quebrou o gato.
O Wesley tem que falar que alguma coisa foi muito interessante.
É, tudo é interessante.
É porque é muito interessante.
Eu vou postar isso aqui de novo.
Já te deu conta que os caras do Café com a HQ têm tudo mais ou menos a mesma idade, mas os caras que são casados, têm filho, têm muito mais cara de velho, meu.
É, não, o casamento acaba com a pessoa, cara. Eu tenho filha, mas, tipo, eu não sou casado mais, então... Ainda continuo com alguma juventude, eu acho.
É. Tô vendo uma foto do André aqui, meu.
Mas também ele trabalha com o site, trabalha até 10 horas da noite, tem 2 filhos, nem deve dormir, coitado. Nem deve dar um tapa na pantera também, porque... mulher também tá ocupada.
E aí, tipo, o Léo tem aquela barba branca dele...
Não, o Léo, cara, ele é tipo tiozão mesmo, cara. Eu tava vendo as fotos do FIC, tava vendo meu trabalho, aí uma senhora que trabalha comigo lá. Ela tem uns 56 já, quase 60 anos. E eu vendo as fotos, ela, ai, que legal, como é que foi lá? E na hora que passou uma foto do Léo, ela, nossa, quem que é esse coroa bonitão, seu amigo? Falei, puta, ele é mais novo que eu, 1 ano. Fala, nossa, ele é. Por isso que ele é bonito, então, que ele é novinho. Mas, tipo, no primeiro olhar, ela falou, nossa, quem que é esse coroa bonitão? E ele disse que é só a barba que é branca, que o cabelo não é branco. O cabelo tá caju, natural. Né? Cara, como a gente é mal, né, cara? Tô parecendo aquelas tia velha tomando chá e falando mal do povo. Quem vai fazer essa...
Ontem eu tava vendo o documentário sobre Angeli. Ele que postaram, um monte de gente postou no Facebook esses dias. Hein?
Eu não vi ainda.
Ah, o cara desenha umas cidades muito foda. Aquela coisa assim, cenário da tirinha do cara. Uma cidade inteira, assim.
E aí, ele desenha, tipo, em 5 minutos.
Muito foda, assim.
É, esses caras, eu não sei, cara. E parece que é tão simples, né?
Mas aqui é prática, né, meu? O cara desenha todos os dias, o dia inteiro.
Ou não, né? Assim, hoje talvez não tanto. Eu vi uma parte daquele Malditos Cartunistas, ele falando assim, porra, é mó bosta, porque o computador, depois que a gente começou a desenhar no computador, assim, você começa a ficar encanando com os negócios de cor e de brilho e de não sei o quê, e você vai ver no jornal, nem sai. Você fica meia hora num puto de um pixel lá, fazer aquela merda, ficar daquela cor, aí vai ver no jornal, os caras tacam uma cor chapadona lá e tampa tudo que você ficou fazendo. Não vou vai fazer merda nenhuma, tudo cor chapada, não faço som, não faço merda nenhuma. E ele faz umas achuras muito foda, cara. Eu pago um pau com ele.
Tá Então tá. Tá, mas eu tô saindo aqui, velho. Vou fazer outras coisas.
Beleza, vai na fé. Eu vou pegar esse áudio aqui do que a gente falou, vou tacar lá pra ver se o Wes aproveita alguma coisa.